Audiobook grátis apresenta. Não havia coisa que mais alegrasse o tio Sebastião, um velhito que conheci em uma aldeia perto de Braga, do que falarem-lhe no filho que estudava em Coimbra. Sorriam-se-lhe os olhos, e um contentamento intraduzível espelhava-se-lhe no rosto. Quando lhe elogiavam o caráter, o talento, a bondade e a aplicação do rapaz, ele fingia que não acreditava, dizia que não era tanto assim. E repetia, favores, meu amigo, favores. Mas lá no íntimo agradecia aquilo tudo, e tinha vontade de apertar nos braços a pessoa que falava com tamanho louvor do filho estremecido. Quando ele descobriu seu fraco, era quando lhe elogiavam na presença outro rapaz, outro estudante. Sim, sim, mais como meu. Não é porque o rapaz seja meu filho, mas disse-me o prior, e olhe que o prior não é tolo nenhum, pois disse-me o prior que o meu pequeno era o melhor estudante que andava nas aulas de Braga, que ele e Gaó tinham dito os próprios mestres. Aquilo tem uma memória. E então ler. Às vezes estava horas e horas a ouvi-o, fazia gosto. O talho da letra já foi melhor, isso foi, mas o prior, a quem eu disse isto, consolou-me, dizendo-me que todos os doutores tinham má letra. Assim será, mas as primeiras cartas que o pequeno me escreveu, quando foi para o estudo, podem mostrar-se. Quer você ver uma dessas cartas? Toda a gente da aldeia gostava do velho, e não havia uma só pessoa que para o lisonjear, ao encontrá-lo, lhe não perguntasse pelo filho. Obrigado, o ar é bom. E com um sorriso doce, enternecido e caridoso envolvia-o da pergunta. O tempo das ferias, sobretudo as do Natal, que é quando se mata o porco, e se fazem filhós, e se conversa animadamente em volta da lareira, era ansiosa e impacientemente esperado pelo velho todas as noites ia ao reportório, que tinha a cabeceira da cama, e pondo uma cruz no dia que findara, dizia jubiloso, é de menos um. Na véspera da chegada do filho, era uma azafama, um revolver às velhas arcas de onde se exala um forte cheiro de maçãs camoesas, e um andar tudo numa poeira naquela casa. Esta cama não tem roupa bastante. Joana, dizia para a criada vá buscar mais um cobertor. E alisava a colcha, endireitando a fronha da travesseirinha, e repetindo, o estudante é muito mimoso, e depois faz frio que não é brincadeira. E à cozinha, era preciso comprar isto e mais aquilo. Examinava os armários, passava revista aos frascos das compotas, e punha de banda as garrafas de vinho antigo. Não que ele gosta do que é bom. Na rua não esperava que lhe perguntassem pelo filho, chega amanhã, chega amanhã. As anciãs eram no dia da chegada. Vinha para a porta, esfregando as mãos, rutilante de prazer. Todo pobre que passava tinha uma esmola. Todo transeunte um cumprimento benévolo e afável. Os vizinhos exploravam aquele grandíssimo e sagrado afeto. Com que então é hoje, hein? É verdade, pelo menos assim o espero. Queira Deus que lhe não suceda. Alguma no caminho. Isto de rapazes, a rapazes e rapazes. O seu é uma joia, sim, sim, mas há más companhias, qual? E então o juízo e o talento para que servem? Eu tenho ido com ele algumas vezes a Braga, e bem vejo as pessoas com quem o seu menino se dá. É tudo gente da melhor. E não lhe fazem favor. Todos me gabam a sabedoria do seu estudante, todos, e eu que o diga, afirmava outro. Então por que não entram? Vejam se apanham um catarral. Está muito frio. Ó Joana, traze duas malgas daquele vinho que sabes, e não te esqueças de trazer uma talhada de presunto. Vão beber pinga de substância. Este é do tal que faz peito, e, com que então diziam os biltres, a saudê do senhor doutor, que Deus fará. Tornava o bom do lavrador, com as lágrimas nos olhos. Mas eu não tenho malga, traze-me também uma, que quero beber a saudê. Aqui dos amigos. E bebia de um trago, valentemente, com alma. O estudante às vezes, na vinda de Coimbra, chegava a Braga, onde tinha amigos e condiscípulos antigos, e ficava mais um dia. De forma que o velho esperava, e ia deitar-se cheio de cuidados não pregava olho toda. Anote. A Joana, que bebera o mesmo leite que Sebastião, ouvindo gemer é suspirar, erguia-se, e perguntava-lhe, tem alguma coisa, Sr. Sebastião? Que é? O estudante chegou? Já me levanto, traze-me a candeia. E era preciso que a velha lhe explicasse tudo, e que o embalasse. Carinhosamente com aquelas doces palavras com que as mães adormecem os filhos rabugentos. O tio Sebastião, quando casou, tinha 50 anos, uns 50. Anos limpos e rijos como não há e muitos 30. Enquanto a mãe foi viva, não lhe quis dar nora. Nada. Dizia às pessoas que lhe aconselhavam o casamento, nada. Que lucro com isso? A velhinha podia não se dar com o gênio da mulher que eu trouxesse para casa e isso era um inferno para mim. Quem manda? Naquela casa é minha mãe, e há de mandar enquanto for viva. Ela ralha, ela grita, ela dá por paus e por pedras, por dar cá aquela palha. Deixa-o-a. Quando rabuja demais, saio de casa, e a Joana que há. Ature. São mulheres, e lá se entendem. Se eu me casasse, tinha de acudir. Por uma ou por outra. Nada. Boi solto lambe-se todo. E ainda solteiro fechou os olhos da mãe que lhe morreu nos braços. Joana ficou senhora de tudo. Era ela que olhava pela casa, que dava ordens, a verdadeira dona da casa enfim. Aquele novo modo de vida, porém, começou a pesar-lhe, entrou a ter saudades do antigo jugo, queria receber ordens e não dá-o. Essa domesticidade era para ela um hábito de que não havia desacostumá-la. Sabe o que mais, Sr. Sebastião? Disse ela um dia ao patrão. O tempo das rapaziadas passou. Por que não toma estado? Moças é que não faltam. É verdade que o mundo vai perdido de todo, mas ainda há raparigas perfeitas e tementes a Deus. Endoudeceste, Joana. Eu caso-me lá, nesta idade. Só se for contigo, lá começa ele com as tolices do costume. Água mole em pedra dura. O tio Sebastião entrou um dia em casa com noiva. Era orfã de pai e mãe, era pobre, não tinha parentes a não ser um irmão que fora para o Brasil, e de quem não havia notícias há muito tempo contava 30 e tantos anos, mas era madrugadora como um galho, direita como um vime, e valia por 2 homens no amanho da vida. Quando o tio Sebastião lhe falou em casamento, ela fez-se vermelha como uma papoula, hesitou um momento, e atirando com a fouce com que andava a segar feno, lançou-se-lhe nos braços, e num amplexo formidável de leoa, rompeu com isto, esperava esta felicidade há 10 anos. Abrace-me, sou Sebastião, que se não fosse consigo, não me casava senão com a cova. Vinha de longe o afeto desta mulher pelo bondoso homem. O pai de Carlota caiu entrevado. O tio Sebastião, ao passar-lhe um dia à porta, ouviu choros e lamentações, entrou e soube que havia ali necessidade e quase fome a filha única do invalido. Carlota tinha de ficar à cabeceira do catre e as últimas economias haviam se extinguido pouco a pouco. O tio Sebastião socorreu aquela gente, mandou chamar um médico à Vila Verde, pagou os remédios da botica e, por fim, o enterro do infeliz. Entre as poucas pessoas que acompanharam à igreja o modesto ataúde, ia o tio Sebastião curvado, melancólico, com o seu rosto barbeado, e cheio de bondade e lhaneza. Carlota, que chorava a um canto do albergue, com as mãos atadas à cabeça despenteada, ao ver entrar o benfeitor, não lhe agradeceu as esmolas com palavras ociosas, arrastou-se para ele de joelhos, e agarrando-lhe nas mãos beijou-as com devota sofreguidão. Passados tempos, o tio Sebastião esquecera-se daquele episódio, e nem sequer reparou que a melhor cantadeira do lugar, que inquestionavelmente era Carlota, deixava de cantar todas as vezes que ele passava por uma certa azinhaga. Se ele volvesse o rosto, veria no meio das ervas altas e úmidas, ou em cima dos castanheiros folhudos e entrelaçados de pâmpanos, um vulto de mulher voltado para ele, a devorá-o com a vista, a segui-o, a banhá-o na luz cariciosa de um longo olhar enamorado. Não deu por tal o tio Sebastião. Joana, porém, que era amiga de Carlota, adivinhou o segredo, e o resultado sabe o leitor. 3 anos depois do casamento, o tio Sebastião enviuvara. Ficou-lhe um filho, uma criancinha loura e adorável, o vivo retrato da mãe. O lavrador concentrava no pequeno todos os afectos, amava-o até a insânia. O rapaz cresceu rodeado de caricias, de mimos e de ternos cuidados. Não havia vontade que se lhe não fizesse. Era um pequeno rei despótico a cuja voz o pai e a velha Joana se curvavam com cega obediência. Ao completar 6 anos, por conselho do prior, começou o pequeno a estudar as primeiras letras com o professor régio da freguesia. Temos homem, dizia o prior ao velho, o rapaz vai bem, estuda e aprende com facilidade. Quando me lembro que posso morrer sem ouvir cantar a missa nova, parece-me que estalo de pena, ó senhor prior, o meu rapaz dava ou não dava um padre de mão cheia? Era para padre que o velho destinava o filho, sonhava todas as noites com a sua primeira missa, via-o com as vestimentas engomadas e duras do sacerdócio, diante do altar da igreja da freguesia, no meio de nuvens de incenso, enquanto os padres cantarolavam ao som plangente e arrastado do órgão, e os sinos tangiam alegres repiques, e subiam ao ar as girandolas de foguetes impregnando de um espesso cheiro de pólvora o adro enramilhetado de murtas. Pronto nas primeiras letras, foi o pequeno Sebastião para Braga onde se matriculou no liceu. Neste entrementes chegou do Brasil o irmão de Carlota. Foi à aldeia natal, procurou os parentes, e soube que todos tinham falecido, restando-lhe tão somente um sobrinho. O brasileiro era solteiro, e doente não vinha milionário, mas tinha mais do que o suficiente para dar uma bonita carreira ao estudante. Olhe, mano, disse ao cunhado, deixe isso ao meu cuidado, eu me encarrego do menino. O bem que desejava fazer a meus pães, que infelizmente não encontrei, hei de revertê-lo em favor de meu sobrinho. Uma condição exijo, não quero que o rapaz se ordene. Quero dizer, se isso for da sua vontade, dele, não me oponho, mas deixemos o tempo ao tempo. Cá a minha opinião é que ele deve estudar medicina. Os médicos ganham muito dinheiro em toda parte, e no Brasil sobretudo, onde o mais reles tem carruagem. Está por isto? O rapaz quando acabar os estudos em Braga vai para Coimbra. O tio Sebastião custou a descer daquele sonho em que andara tantos anos embevecido. Mas por fim cedeu. O brasileiro demorou-se alguns anos ainda em Portugal. A quebra, porém, de uma casa importante do Rio chamou-o ao Brasil, para onde partiu deixando ao sobrinho, que até então se havia portado com singular e exemplaríssimo discernimento, ordem franca para receber tudo o que lhe fosse preciso numa das casas mais acreditadas do Porto. Um dos estudantes que mais dinheiro gastava em Coimbra por aqueles tempos era Sebastião Alves, a quem a convivência com os rapazes oriundos das mais nobres famílias de Portugal empavonara e envaidecera extremamente. No seu quarto, que ele adornara com excessivo e inaudito luxo para um estudante, reuniam-se todos os que sobressaíam em Coimbra pela fidalguia, pela força e pela estroinice. Sebastião entrou a ser explorado, pediam-lhe dinheiro que nunca era restituído, vestiam-lhe o fato, calçavam-lhe as botas e comiam-lhe ceias abundantes e regadas de vinhos caros. Com aquela vida era incompatível o estudo e a reflexão. Deixou de ir às aulas. Enganava o tio e o pai, enviando-lhe certidões falsas dos atos que nunca fizera. Havia 2 anos já que não ia à aldeia, cujo viver lhe aborrecia e se lhe figurava mesquinho e chato. Quando os estudantes partiam para férias, contentes e alegres para os abraços da família, Sebastião Alves deixava também Coimbra, percorria as praias, ia ao Porto, a Sintra, ao Bussaco. Aquela vida inútil e varia era de quando em quando remordida pelo remorso, todas as vezes que o vadio recebia as cartas do pai, que, apesar de não terem ortografia, e de serem escritas com uma letra grotesca e pesada, lhe avivavam o entranhado amor com que ele era querido por aquele amantíssimo coração de velho.